Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
Bom, todo mundo acompanhou no último domingo a operação da Polícia Federal aqui em nossa cidade, um caso de repercussão nacional e até internacional, porque teve a participação da Interpol, a Polícia Internacional, né? As imagens aí de abuso de uma criança de 5 anos aqui de Araripina, e a Polícia Federal aqui de Salgueiro, né, no Sertão Central, investigou e acabou chegando a um casal aqui de Araripina e de do Piauí, né? Da cidade? Caldeirão Grande, né? Do Piauí. Esse casal foi preso no último domingo e a repercussão continua, né? E a gente vai conversar com o conselheiro tutelar, Filemon Alencar, porque é o seguinte, tem muita gente aí, Filemon, muito bom dia já, eu agradeço pela sua presença, que compartilhou e até continua compartilhando a foto dessa menina na internet. E a gente até colocou uma matéria no blog com a repercussão sua também, chamando a atenção que isso é crime, que a pessoa pode parar na cadeia, pode responder penalmente, criminalmente por isso, mas continuam, Filemon, né? Divulgando e compartilhando a imagem dessa criança que já passou por tudo isso e agora ainda tem que, né, ver a sua imagem sendo divulgada aí nas redes sociais. Filemon, muito bom dia, meu irmão. Eu agradeço pela sua presença e o que é que você tem a falar sobre esse assunto?
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todo mundo que está aí sintonizado, já na Web Rádio, todo mundo que está sintonizado aí na 90.3, aqui no meu Instagram. E mais uma vez agradecer a você por esse espaço, por ser colaborador com o nosso trabalho. Foi uma situação que aconteceu nesse último domingo, né, mas que mexeu com a cidade por completo, mexeu com a região por completo. Pessoas de outras cidades deram destaque, em todo o estado deram ênfase nessa situação. Eu sei que, diante da gravidade que foi a situação, a maioria das pessoas, elas querem ver aquela pessoa, os acusados, que sejam julgados, que sejam condenados com os crimes que cometeram. Por outro lado, também, ao surgir essa curiosidade das pessoas saber quem cometeu, quem foi o acusado, também colocou em jogo outra situação, que a partir daí as pessoas descobririam quem eram também as vítimas. Com isso foi o que aconteceu, as pessoas começaram a partilhar as imagens das vítimas. O que acontece? A pessoa já passou tanto problema, como você falou, a pessoa já está enfrentando esse turbilhão de situações. E às vezes você ainda terminar contribuindo mais, você terminar manchando mais ainda a imagem dessa vítima. Imagina, aparecendo a coração no Facebook, você compartilhou essa pessoa, aquele sentimento de preocupação com a criança, terminam causando um sentimento de constrangimento nessa criança. E por outro detalhe, assim como você circulou muito bem no seu blog, e a gente já alertou também uma nota oficial aí através do Conselho Tutelar, como para as demais pessoas, compartilhar essas imagens indevidas, sem autorização da família, sem autorização da vítima. Isso é crime. Está lá no artigo 17 e 18, que é do Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente tem que proteger, tem que garantir a integridade, né? A criança, ela tem que ser blindada de todas essas outras situações. A gente já está ali para garantir, né? Para assegurar os direitos das crianças e adolescentes. A criança ou adolescente, ela tem seu direito violado. E aí ela ainda ser exposta porque teve seu direito violado, então não é algo que vai contribuir. Vai deixar marcas que vão ficar para sempre na vida dessa criança. Então qualquer coisa que aconteça e está compartilhando essas situações, vão ser penalizadas.
E tem a lei de abuso de autoridade, né? Que proíbe até... De ser veiculada a imagem do agressor, né, da pessoa que cometeu o crime, imagine da vítima, né?
Justamente. Está no Código Penal, primeiro que você não pode compartilhar a imagem de ninguém, e teve essa nova atualização com a questão do abuso de autoridade, que você não pode, uma pessoa matou uma pessoa, a pessoa roubou, a pessoa não pode ser divulgada as imagens dessa pessoa, porque é considerado que o policial que fez aquela situação, a pessoa de... está cumprindo a justiça, está abusando, né, do seu poder, de sua autoridade, né? Imagina para uma vítima.
É verdade. Filemon, a criança hoje, vocês aí do Conselho Tutelar, né, é que tem aí a responsabilidade de indicar com quem essa criança vai ficar, não é?
Roberto, até circulou aí algumas notícias com a própria a nota que foi divulgada a partir da Polícia Federal, que o Conselho Tutelar estaria com a guarda dessa criança. Enquanto o Conselho Tutelar, nem o Conselho Tutelar de Araripina, nem qualquer Conselho Tutelar do país, ele tem o direito, a autonomia de indicar ou defender a guarda de alguém, ou muito menos também ficar nessa responsabilidade, porque nós não temos um abrigo aqui, nós não temos uma situação desse tipo, que mesmo que tivesse, não era o conselho que ia ficar lá é responsável por essa situação. O que seja nessa situação, em qualquer outra situação, o conselho tutelar, que ele, o conselho tutelar sentir que aquele local que a criança está apresenta um risco, aquele local que a criança está vai comprometer o desenvolvimento, o crescimento da criança ou do adolescente, o conselho tutelar ele pode fazer como uma medida protetiva, indicar um local que essa criança ela possa estar. Seja um abrigo, seja algum familiar responsável que tenha... Enfim, todas as situações que aconteçam, que colocam em risco a vida da criança, colocam em risco o bem-estar e o desenvolvimento da criança, o conselho tutelar ele pode direcionar para uma instituição ou um familiar de forma provisória que possa ficar com a criança. Após isso, é instaurado a questão de um inquérito, de um processo judicial para poder definir, porque vai ter que ter uma visita de um assistente social, de um psicólogo, para assegurar que todas aquelas condições necessárias para o bem-estar de uma criança, ela encontre no lugar que ela esteja.
Agora, Filemon, isso aí pode ser apenas a ponta de um iceberg, né? Teve aquele jornalista Adalto Ferreira, que é inclusive aqui muito conhecido em Araripina, ele postou no blog dele, né, portal de notícias lá do Piauí, que não sei, né, se também é verídica essa informação, que o pai da menina, no depoimento lá à Polícia Federal, teria dito que outras pessoas estariam envolvidas aqui em nossa cidade com relação também a crimes desse tipo. E se houver, se estiver acontecendo, a Polícia Federal vai investigar e vai chegar também a essas pessoas.
Justamente, você vê a eficácia, a eficiência da nossa Polícia Federal, enfim, de todas as polícias, a gente sempre observa, até ocupado de perto do trabalho investigativo, essas coisas que acontecem. Quando uma situação dessa proporção acontece, Roberto, seja qual for a esfera, isso sempre leva a aparecer outras pessoas. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que hoje ainda que são vítimas de alguma violência, que sofreram alguma violência, e por medo, por causa das ameaças que sofreram por parte do agressor, continuam ali em off. E eu faço até uma convocação. Se você teve alguma situação, se você teve algum direito de ser violado, procura o conselho tutelar. Se foi uma coisa que você já tem idade superior a 18 anos, procura a delegacia de polícia, relata a situação, para que todas as pessoas que fazem algum tipo de violência, algum tipo de crime, elas sejam penalizadas. Porque o que é que acontece? Quando o agressor, ele sente impune, ele diz, eu vou fazer isso com sua mãe, eu vou fazer isso com seu pai, se você denunciar, eu vou fazer isso com alguém conhecido seu, ele continua fazendo, sei lá, não deu em nada, eu vou continuar fazendo. Às vezes, Roberto, a gente tem uma coisa
foi
que...
Foi o caso, Filemão, desculpe, foi o caso daquele menino, o Henrique, que foi morto agora, que morreu, né? Que o padrasto torturava ele todo dia, né? Batia nele todo dia, terminou que o menino morreu. E a babá sabia, a mãe sabia, né? O menino não falava para o pai porque tinha medo, o pai mesmo dele, o menino não falava porque tinha medo, o agressor estava lá, dizendo que se ele contasse para o pai, ele ia matar a mãe do menino. Entendeu? Aí vai indo e termina acontecendo a tragédia, né?
Justamente. Então, observem sempre que sempre vai ter sinais de alguma coisa. Sempre. É impossível que uma criança, que alguma vítima de alguma situação, ela não dê o sinal de alguma coisa. Se você observar um caso diferente, se uma pessoa que levou a mordida de um cachorro, sempre essa pessoa ela vai ter medo de chegar próximo de um cachorro. Então, isso na vida, qualquer trauma que a gente tenha, que a gente enfrente, a gente sempre vai continuar com esse trauma. Se você sofrer algum tipo de violência, se você sofrer alguma situação, com certeza isso vai ficar ali perseguindo pro resto da vida. Veja só a gravidade, a pessoa já tem uns traumas pessoais. Por isso que você não deve compartilhar a imagem e expor mais ainda a vítima. Ela já tem aquela briga com ela mesma, por dentro, do interior, para reconstruir tudo aquilo que ela sofreu para ela se recuperar daquela ferida. E você ainda fica lá cutucando a ferida ainda, mostrando a ferida ainda. Então, vocês... que sofreu alguma coisa, que sofre alguma coisa, você vê algum vizinho, comete algum tipo de violência, você vê, desconfia de algum um comportamento estranho, ótimo. Tem situações que já chegaram lá, que a pessoa fez denúncia e tal, pessoas foram detidas, alguma coisa do tipo, quando foi ver, não procedia, às vezes a pessoa usou de má fé, mas são exceções. E se a pessoa está de consciência limpa, se a pessoa não está devendo, fique tranquilo que você não vai ter que pagar a conta sem dever. Agora, eu lembro até de outra vez, que a gente estava aqui alertando e falando sobre as situações, mais uma vez, que a gente sempre bate na tecla, desde quando eu fui candidato aqui no seu programa. Sempre as pessoas que cometem essas situações estão ao redor. Se a pessoa vê que um familiar seu, que um pai, que um padrasto, que uma mãe, que um parente, que um vizinho faz isso, a quem é que eu vou pedir ajuda? A quem é que eu vou socorrer se eu não posso confiar em ninguém?
Está toda uma família
então,
ali.
Por isso que é de suma importância vocês tenham contato e uma conversa sempre transparente com os filhos de vocês, com as crianças próximas de vocês. Ah, mas meus pais são um pouco... Os pais da criança, meus irmãos, são um pouco mais, por causa da criação, um pouco mais grosso, não tem tanto afeto, tanta aproximação, tem vergonha de falar em alguns assuntos. Você, como familiar, você incentive também os pais a conversar, porque não é feio você ter que conversar algumas situações com seus filhos. Feio é nossas crianças continuarem passando ainda, 30 anos depois do chato da criança e adolescente, a gente vê situações como essa que acontecem, não é só aqui em Araripina, não, são situações que acontecem de rotina, são situações que estão sempre acontecendo, Roberto. E aí a gente fica triste, porque a gente vai sempre continuar batendo na mesma tecla. As crianças, elas dão um sinal, as crianças, elas demonstram que estão passando por um problema, e às vezes a gente passa despercebido na nossa atenção. Então, é essencial que, se você sofreu, se você conhece alguém que possa estar sofrendo algum tipo de violência física, psicológica, emocional, sexual, você procura o Conselho Tutelar, você procura o CRES para a gente poder dar esse suporte a você.
E esse caso chamou muita atenção, Filemão, só para encerrar, porque aqui já aconteceu vários casos, né? Aí agora com padrasto, com tio, com uma pessoa próxima, um vizinho, agora com o pai mesmo. E também ainda por cima, ainda para piorar a situação, colocando as imagens na internet, mesmo que seja na internet lá que a bicha é escondida, eu nunca tinha visto desse tipo de caso, não, né?
Eu ainda, você tocou num ponto importante, ainda vou até, de certa forma, mandar um recado, né? Principalmente na internet, hoje em dia. Se você observar, em casa, você conversa sobre o assunto, eu estou precisando comprar isso. Seu Instagram, seu Facebook, ele só vai aparecer depois de anúncios sobre aquele determinado produto que você quer comprar. Então, vocês imaginam só que nada que você faz, absolutamente nada, é escondido na internet. Só para terem ideia, vocês que, como essa parte aí que o Adalto compartilhou, a gente não teve acesso aos depoimentos dele, até porque todo o processo está correndo em sentido de justiça, a justiça é quem vai resolver. Nossa parte é assegurar o direito da criança, a criança proteger a criança. Isso é a justiça quem vai julgar. Mas, Roberto, tenha certeza que em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo, tem pessoas de bem, pessoas muitas vezes essas que passaram por alguns problemas na infância, que formam um grupo de hacks que estão justamente só para isso, para poder compartilhar. Às vezes você compartilha, Roberto, qualquer coisa que seja, que possa oferecer um risco à integridade de uma criança, você pode saber que a partir daquele momento ali, em qualquer lugar do mundo que você estiver, tem pessoas que não precisam ser da justiça em lugar nenhum, não, que estarão acompanhando. E aí, que se qualquer rastreio, qualquer pingo, vestígio que você deixa, pode saber que a partir dali entra em cena a Interpol, entra em cena a Polícia Federal e vão cair. Então, não cometa nenhuma situação, porque não vai ficar impune. Enquanto o Conselho Tutelar de Araripina, nós estaremos aqui para assegurar os direitos das nossas crianças e adolescentes aqui do nosso município.
Muito obrigado, Filemão Alencar, Conselheiro Tutelar de Araripina. Muito boa a sua entrevista, foi ótima, né? E foi muito bom conversar com você. Deixou aí a nossa população mais esclarecida sobre esse triste caso. Muito obrigado.
Obrigado, Roberto. Um bom dia. Deus abençoe a cada lá e todas as famílias aqui do nosso município.
Agora, intervalo aqui na Arari. O Sistema Aberto Som de Comunicação vai para o apoio cultural e em instantes estaremos de volta.
Informação, prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte.